Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 165. Bens externos. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Jesus, em Lucas. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro. Porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade? Entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades? Todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância da sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos? Como se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Comentários sobre a mensagem Bens Externos. Todos nós somos ricos de alguma coisa, por mais pobres que sejamos. A começar pela própria vida, que é o bem maior que temos e que nos foi dado por Deus. Imaginar que seremos um dia espíritos puros. Lembrar que somos deuses, como o Cristo mesmo asseverou nas Escrituras. Saber que na nossa consciência está gravada a lei de Deus. Que riqueza maior do que essa? Mas o fato de sermos ricos, de fato ou em potencial, material ou moralmente falando, é sempre uma responsabilidade muito grande que nós temos perante o Altíssimo. E sobre a riqueza material, Jesus nos ensinou que ela não é mais importante que a vida futura. Então vamos lembrar do seu encontro com aquele jovem rico em que o orientou sobre como adquirir a vida eterna. Que além de cumprir os mandamentos, ele deveria dar toda a sua riqueza aos pobres e segui-lo. Aí o jovem rico ficou muito triste, deu as costas e foi embora. Então o Cristo finaliza esse ensinamento com uma grande máxima, dizendo: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Logicamente, Jesus quis deixar para todos nós a lição da importância da vida futura em relação à vida presente, como também do desapego que nós devemos ter em relação a tudo, inclusive a riqueza material. E é Allan Kardec que nos esclarece em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, item 7, que, quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Essa discussão relacionada à prova da riqueza material e toda sorte de bens que nós podemos acumular, mas que não deve servir de queda para o nosso espírito, essa discussão está no capítulo 16 também de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item Não se pode servir a Deus e a Mamom. E nesse tocante, a gente também pode refletir sobre os talentos que nós recebemos como sendo oportunidades de contribuir para a nossa própria elevação, como também com a elevação dos nossos semelhantes. Porque nós somos todos detentores de dons que nós adquirimos pelas escolhas que nós fizemos, e tudo isso de acordo com as provas que nós recebemos da vida. Então, foi-nos dado a oportunidade de desenvolver, mas pouco vai nos servir se nós não utilizarmos isso para o bem. Então, em relação a todo o bem que nós obtermos em termos de evolução, mesmo pelo esforço que nós fizemos para isso, isso tudo vai ser cobrado de nós quando retornarmos ao plano espiritual. Será cobrado de nós sobre o que fizemos com esses dons. Ninguém vai nos perguntar quanto tinhas na Terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário, mas vão nos perguntar que trazes contigo. Então não vão avaliar nossos bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que tenhamos. Então, sobre esse aspecto, a gente pode deduzir que o operário pode ser mais rico do que o príncipe. E em vão, ele vai alegar que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Estamos falando do rico. Porque aí será respondido a essa pessoa: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as virtudes. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Isto é análogo à máxima evangélica que diz: muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. O Senhor, ele não ordena que nós atiremos fora o que possuímos para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então a gente ia se transformar numa carga para a sociedade. E agir dessa maneira é compreender mal os desprendimentos dos bens terrenos. E aí acaba sendo um egoísmo, mas de outra espécie, porque significa fugir da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus dá a fortuna a quem lhe parece bom para administrá-la, mas em proveito de todos. O rico tem então uma missão que pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Então, rejeitar uma fortuna quando Deus está nos dando é renunciar aos benefícios do bem que a gente pode fazer administrando essa fortuna com sabedoria. Saber passar sem ela, quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando nós a recebemos, saber sacrificá-la quando é necessário, isso tudo é agir segundo os desígnios do Senhor. Então, aquele que recebe o que o mundo chama de uma boa fortuna deve dizer o seguinte: meu Deus, enviaste-me um novo encargo, dai-me a força de o desempenhar segundo a vossa santa vontade. Então, que tenhamos a certeza de que somos o nosso próprio cartão de visita na entrada no reino dos céus. Porque, afinal de contas, o Senhor da vida não vai nos identificar pelos tesouros que ajuntamos, pelas bênçãos que retivemos, pelos anos que vivemos no corpo físico. Ele vai nos reconhecer pelo emprego dos nossos dons, pelo valor das nossas realizações, pelas obras que nós deixamos, tudo isso em torno dos próprios pés. Então, que o Mestre Jesus nos ajude, nos oriente sempre, para estarmos sempre em sintonia com Ele, porque só assim realizaremos a grande transformação moral, transformação essa que a todos nos aguarda.